90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Bom dia, 10 horas 32 minutos, estamos no ar para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Nós vamos juntos até o meio-dia com muita informação e opinião qualificadas para você. Num ponta a ponta, comigo aqui dos Estados Unidos, o César Cidade Dias em Porto Alegre, recebendo os nossos convidados. Aqui em Orlando, 16 graus. Bom dia, César City Days.
Bom dia, Diego Casagrande. 28 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Um belíssimo dia. Na verdade, a gente se repete, dia após dia, um melhor que o outro, né, doutor? É realmente muito, muito bonito o dia em Porto Alegre. Acho que hoje vai fazer mais calor do que normalmente tem feito. Mas realmente preocupa muito a questão da seca aqui, que algumas cidades do interior já estão sentindo muito isso, né? Mas que tá bom de viver, tá.
Os nossos ouvintes participam pelo WhatsApp.
Pelo WhatsApp 992010949, também pelo Facebook, onde Rock, neste momento, está fazendo a operação tecnológica para botar no ar o 90 minutos no facebook.com/BandRS. Conto com a participação de todos, compartilhem, coloquem, vamos fazer a nossa live bombar também, Diego Casagrande.
Maravilha, bem-vindos os nossos convidados, Dr. Mário Bern, médico, ex-deputado estadual, bom dia.
Bom dia, Diego, bom dia, César, a todos os ouvintes da Band, uma grande alegria participar novamente do programa de vocês.
José Truda Palazzo, ambientalista, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia, César, ouvintes. Um prazer estar de volta aqui na Band, nossa casa, para discutir os temas relevantes para o Brasil. Hein?
Igualmente. Senhores, pânico nos mercados, a Bolsa está abrindo em queda de mais de 8%, o dólar beirando os 4,80%. Com a crise do petróleo, as ações da Petrobras despencando mais de 20%, e a verdade é que nós vamos ter aqui nos Estados Unidos, alguns estão chamando de uma semana sangrenta na economia, que pode ser a primeira de muitas semanas ou até meses. Nós, olha, sem alarmismo, não é o objetivo, mas nós temos que informar as pessoas. O dólar bateu num patamar elevadíssimo, o petróleo despencou 30 dólares o barril, é um patamar do tempo da Guerra do Golfo, para vocês terem uma ideia, né? A queda do petróleo prejudica o caixa dos governos, enfim, o cenário aí não é dos mais alentadores. Eu quero ouvir vocês, começando contigo, Mário, como é que tu estás vendo esse cenário todo?
Olha, Diego, a questão envolvendo aí o coronavírus, a economia mundial é a principal vítima. O coronavírus, por tudo que a gente já sabe do comportamento epidemiológico na China, em alguns países da Europa também, e já começa aqui na América toda, vai ser uma doença autolimitada, embora uma alta capacidade de dispersão, de contágio. Agora, a grande crise, a grande sequela, na minha visão, hoje se vê é econômica. Quer dizer, os isolamentos, né? A questão do petróleo, aí, as companhias aéreas, a diminuição do trânsito, a diminuição dos negócios, tudo isso impactando a nossa economia globalizada. Uma coisa que acontece na China, como a gente já supunha antes, tem impacto mundial. E hoje nós estamos aí presenciando isso que tu chamaste de um alarme na semana, e eu acho que vai durar todo esse primeiro semestre, até que as pessoas se deem conta, os governos se deem conta, que prevenir em saúde pública é o melhor remédio. E a segunda questão, a economia tem que servir às pessoas, e não só o mercado. O mercado é um conjunto de questões. Agora, os governos têm que ter salvaguardas. Por isso que se exige competência, gestão para essas calamidades. Algumas são naturais, incêndios, como houve na Austrália, para não falar da questão das queimadas aqui no Brasil, mas na Austrália, que tem todo um cuidado ambiental, e que essa vez os incêndios naturais foram de uma dimensão muito maior, e um governo como a Austrália, que é primeiro mundo em tese, não estava preparado para vencer essa questão ambiental toda lá. Então, eu acho que os governos, e aqui no Brasil me preocupa muito, o governo não está sabendo lidar com isto. Quer dizer, os mercados estão inquietos, aí tem a questão ambiental de um lado, tem a questão de um palpite mal colocado, uma frase mal colocada. Os investidores mundiais e até os brasileiros estão com os dois pés para trás. Não é um pé só, não. É porque o momento é de insegurança geral. E o governo, em vez de apontar caminhos, o governo está tíbio, não sabe o que fazer, há desmentidos aqui e acolá no primeiro, no segundo escalão de governo, até a economia, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, desmentiu um assessor direto, né, o Mansueto, e veja que a coisa, isso deixa o mercado, deixa as pessoas inseguras, os investidores, os empreendedores. Nós estamos numa situação de muita insegurança. Mas eu
Mario,
vou dizer, pois não.
Informação agora da abertura da Bolsa de Nova York, 6% de queda.
Ixi.
Tá? E as maiores, as 500 maiores empresas estão neste momento com queda de 20%, tá? Para que se tenha uma ideia.
Para ver como a questão é globalizada, né?
E eles estão aguardando o circuit break, né? Que é quando chega um determinado patamar, para tudo, que é para impedir um mergulho maior, né? Para limitar o pânico, vamos dizer assim.
É uma das salvaguardas utilizadas nesses momentos, né? Então, a situação parece que está fora de controle, mas eu sou sempre um otimista. A humanidade acaba sempre equacionando e depois resolvendo. Agora, tem que saber o custo disso tudo. Enquanto não venha o equacionamento e as soluções, as sequelas do ponto de vista pessoal, de saúde pública, especialmente na área econômica, que na minha opinião, volto a dizer como médico sanitarista, o maior flagelo hoje é a questão econômica, na minha visão.
Uhum. Aqui, ó, circuit break nesse momento na Bolsa de Nova York, parou tudo, tá? Chegou a 7%, chegou a 7% de queda, parou tudo. No mínimo 15 minutos de parada para impedir a quebradeira, né? Assim que funciona.
Ai.
Que loucura, hein? Alguns já estão dizendo aqui, vamos torcer que não, Truda, e queremos te ouvir também, vamos torcer que não, alguns dizem que o efeito nos mercados pode nos levar a uma crise similar à de 2008.
Infelizmente, Diego e amigos, primeiro eu gostaria de corroborar, evidentemente, tudo que o Dr. Mário colocou, né? Agora, é um mau momento para o Brasil estar numa situação de contramão da história aí no que tange a questão ambiental, né? Que, infelizmente, teve aí um papel importante nessa questão dos investidores estarem com o pé atrás no Brasil. Quando nós ajudamos a escrever um programa na equipe de transição, lá que o Dr. Evaristo Miranda da Embrapa comandou em dezembro, janeiro, para esse governo na área ambiental, nós pensávamos justamente na possibilidade de integrar melhor as questões de gestão ambiental com o desenvolvimento da economia. Foi feita uma proposta muito bacana com participação aí de representantes do agronegócio, da área industrial, procuradores de diferentes níveis de governo. Infelizmente, isso foi abandonado. O que nós vimos foi um discurso na contramão da história em relação ao que se precisa para a gestão adequada dos recursos naturais. Esse é um momento em que nós não podíamos ter posto no lixo mais de US$1 bilhão do Fundo Amazônia, que poderia estar sendo usado agora, no momento de crise, para impulsionar a economia da nossa região norte. Evidentemente, havia ajustes a ser feitos, mas sem a necessidade de colocar toda a cooperação internacional fora.
Truda, perdão, um parênteses aqui. César, nesse momento, Bolsa de São Paulo caindo 9,5%.
Ixi. Vai dar quebra também, vai dar circuit breaker aí, hein?
É, vai dar circuit break, é.
E eu acho que tem uma outra coisa, Diego, que nós precisaríamos nos dar conta, que é a seguinte, a questão climática, ela está dominando em grande parte a discussão no mundo dos investimentos. Nós vimos o que foi Davos esse ano, e eu acho que a Petrobras, que é uma empresa extremamente importante para o país, estratégica, que tem feito investimentos aí importantíssimos e está ainda em recuperação daquela roubalheira que nós vimos em governos anteriores, ela precisaria se voltar um pouco mais para se transformar em uma empresa de energia mais do que uma empresa de petróleo.
Olha aqui, circuit break na Bolsa de São Paulo, tá? Pronto. Chegou a 10% de queda, parou tudo na Bolsa de Valores de São Paulo.
Não é o momento de nós desprezarmos as oportunidades da nova economia, de brigar com a União Europeia em relação às questões ambientais. Nós estamos vendo governos liberais e de direita em toda a América Latina, do Chile ao Uruguai, passando pela Colômbia, fazendo investimentos em diplomacia na área ambiental, em globalização da cooperação internacional para a área ambiental. Isso, querendo a gente ou não, faz parte de um contexto econômico maior. Como disse o Dr. Mário, pensando na economia como algo que tem que servir as pessoas, talvez nós estejamos sendo pegos no contrapé num momento muito grave da economia global.
Uhum. Agora são 10 horas 43 minutos. Estou vendo aqui, Ibovespa cai forte nesta segunda-feira. Circuit breaker acionado em meio à queda de 22,91% do barril do petróleo tipo Brent. Foi a 34 dólares e de 23,4% de queda do barril WTI a 31,6 dólares. O movimento ocorre depois do fracasso no acordo para a redução da produção da commodity entre a OPEP, produtores de petróleo, e a Rússia. A Arábia Saudita anunciou no final de semana que vai praticar descontos de 20% no preço do barril, desestabilizando o mercado. O índice Bovespa vai a 88 mil pontos. Dólar comercial subindo 3% nesse momento a 4,80. E agora, gente?
Que loucura.
E agora?
Que loucura.
Feia mão.
E aí tem o seguinte, ó, uma vez reaberto o pregão, se houver nova oscilação negativa de até 15%, teremos um novo circuit breaker daí por mais de uma hora. E se a queda for maior do que 20%, suspende tudo por prazo indeterminado. É pânico, né? Isso é o que pânico. Se chama de pânico nos mercados.
Pânico.
As bolsas de valores dos países do Golfo Pérsico também desabaram junto com ações da estatal petrolífera saudita Aramco, que caíram 9% na bolsa de valores de Riad.
Aramco Esta fez uma IPO queda... há pouco tempo, né?
Fez. Esta é a maior queda da cotação desde a Guerra do Golfo, em 1991. Uma nova fonte de risco se instaura em uma economia mundial já abatida pelo coronavírus, que tem perto de 110 mil infectados em todo o mundo. Segundo o Goldman Sachs aqui dos Estados Unidos, a guerra dos preços da commodity, no caso petróleo, pode levar o barril a 20 dólares. Que coisa!
Que loucura, hein?
O evento muda completamente as perspectivas para os mercados de petróleo e gás e pode levar o mundo a uma recessão global. Senhores, nós estamos começando com uma segunda-feira muito complicada para os mercados nacional e internacional. Muito complicado. Eu acho até, César, vamos fazer um break, vamos tentar ouvir um economista aí, acho, inclusive para interagir com os nossos convidados, né, César?
Boa, Diego, grande ideia.
Excelente.
Vamos fazer isso, então. Vamos antecipar, pedindo aos nossos convidados que permaneçam conosco, vai ser um prazer ouvi-los, aos nossos ouvintes também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, em seguida, tentando colocar um economista na linha aí.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chovem elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Acontece agora o içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, bloqueio da BR-290. Então você que vem da região das ilhas vai ter que aguardar um pouquinho. Já temos reflexos disso na freeway, com o trânsito mais lento agora para você que chega à capital. Melhor alternativa agora é pegar a região do aeroporto, ou se você vem pela freeway, pegar também a Assis Brasil, que está fluindo bem no acesso pela Zona Norte. Seguem as obras pela Avenida Ipiranga, com o trânsito muito congestionado entre a Silva Só e a Getúlio Vargas, para você que vai em direção à área mais central. Nesse caso, sem alternativas. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O Ritter Hotéis, localizado em frente à rodoviária de Porto Alegre, possui centro de convenções com a estrutura completa para o sucesso de seu evento. São 20 opções de espaços para eventos sociais e corporativos, com capacidade para mais de 1000 pessoas, além de estacionamento no local. Serviços de hospedagens e alimentações. Torne seu evento memorável no Ritter Hotéis. Acesse ritterhotéis.com.br.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Com 90 minutos sempre para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Estão conosco no programa de hoje o médico Mário Bern e o ambientalista José Truda Palazzo. Olha, conosco na linha, César, o economista Igor Moraes. O Igor está conosco neste momento, circuit breaker em São Paulo, com queda de 10%, em Nova York, circuit breaker também, queda de 7%, ou seja, é uma segunda-feira de pânico nas bolsas de valores do mundo. Igor Moraes, economista, bom dia.
Bom dia, Diego, bom dia aos ouvintes.
Bom, fala para nós como é que tu estás recebendo essas informações, acompanhando este início de semana, Igor.
Bom, Diego, na verdade, o que poderia ser algo mais localizado, controlado e sem possíveis impactos significativos na economia e restrito a alguns segmentos, né, como fornecimento de máquinas, veículos e uma redução de marginal de preços de commodities, né, se alastrou um pouco mais e tem preocupado investidores ao longo desses dias. E, na verdade, tem dois fatores que chamam atenção nisso, que a gente começa a se preocupar um pouco mais. O primeiro deles é que é um choque de oferta. É o que a gente chama de choque de oferta? Quando tu pega uma região como foi a capital de Hubei, lá na China, que é Wuhan, e o governo da China fechou, simplesmente ninguém entra, ninguém sai, né? Tu não produz nada, tu não oferece nenhum produto, tu gerou um choque de oferta. Ninguém pode consumir, tá? Então ninguém vai produzir, as fábricas param. Choque de oferta tu não resolve com redução de taxa de juros, tá? Precisa dissipar a incerteza. E essa incerteza, ela não foi dissipada. Na verdade, como a gente conseguiu controlar, né, o governo conseguiu controlar no país, e ele teve esse sucesso, mas o que ele fez, dificilmente outros países conseguem fazer. Tu não fecha, nenhum outro país do mundo vai conseguir fechar uma região de 60 milhões de pessoas e dizer ninguém entra e ninguém sai. Então decola voo, não entra mercadoria, tu não vai conseguir fazer isso em nenhum outro lugar. Mas as pessoas estão querendo fazer. Ou seja, o que reproduziu lá, tu está querendo reproduzir na Itália, em algumas regiões dos Estados Unidos, outras regiões da Europa, para conter o vírus. E isso vai multiplicar o choque negativo de oferta. Tu começa a parar outras fábricas. Então, no curto prazo, o que a gente enxerga é o choque de oferta. E aí fica a incerteza. Vai durar isso ou não? Bom, não era necessário, aí na minha avaliação, e eu acho que outros analistas do mercado tiveram a mesma conclusão, não era necessário e não era nem um pouco eficiente o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, reduzir o juro em 0,5%. Isso porque o juro já estava no patamar baixo, tá vindo, e ele vinha sinalizando que não havia necessidade de redução, e ele fez a redução numa reunião extraordinária. Tá? E reuniões extraordinárias são seguidas de pânico no mercado, sempre, né, quando teve essas reduções. E ele fez isso. O que foi a mensagem que se passou? O Federal Reserve, o Banco Central americano, que tem muita informação, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Ele está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando. E se eu não estou enxergando, na incerteza, vende, sai do mercado. E isso se multiplicou. Então a gente tem, na verdade, dois elementos aqui. O primeiro, que é a característica do choque de oferta, que é difícil tu reduzir ele se não for via incerteza. Né? E essa incerteza, ela vai perdurar enquanto a gente não conseguir estatísticas melhores de controle do vírus e informação melhor, porque está tendo muita desinformação também, né? Tu conversa com as pessoas, elas estão com medo de viajar. Elas acham que vão pegar o vírus e morrer. Enquanto a taxa de mortalidade, ela oscila entre as idades. Então, ou seja, é uma gripe. Um pouco mais potente, mas é uma gripe. Então, tem muita desinformação. E essa desinformação potencializa o choque de oferta. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento foi a ação do Banco Central, que contribuiu para gerar mais incerteza ao passar a mensagem. Eles estão sabendo alguma coisa que eu não sei. Por que reduziu o juro? Né? Vai perdurar. Tá? E ao perdurar esse movimento de incerteza, é onde a gente coloca agora que o que era antes um risco muito pequeno de ser transformado numa recessão, agora já gera um alarme um pouco maior. Sim, talvez a gente esteja precipitando o início de uma recessão mundial ainda em 2020. E ao colocar isso na mesa, os investidores ao redor do mundo entram total em pânico, né? E tu junta com isso o fato de que aumentou bastante no mundo o uso de ferramentas de inteligência artificial, de robôs para fazer investimentos. Não é uma pessoa atrás da máquina que está determinando compra e venda, é simplesmente um robô, né?
Um robô, claro.
Deu a queda e simplesmente deu ordem de venda sem fazer nenhuma outra inferência.
Ele está programado para isso.
Né? São os fundos quantitativos que têm grande massa nos Estados Unidos. Então, o meu momento nesse Nessa hora, o meu momento de análise de mercado é ponto 1. Claro, é temporário, é a questão do vírus, mas ponto 2, isso pode se tornar um pouquinho mais permanente, com duração de um ano e meio, é uma recessão mundial, porque está afetando, é um foco de oferta, é difícil nos corrigir no curto prazo, nós já estamos no mundo com taxa de juros baixa, ou seja, não teria como gerar mais incentivos, e a melhor forma dos bancos centrais atuarem nesse momento, de maneira diferente, por exemplo, no Brasil vai ter que ter uma intervenção de câmbio, mas em boa parte do mundo onde as empresas não trabalham com caixa, no Brasil a gente trabalha com caixa, as empresas sempre têm caixa. É, no resto do mundo não, elas se financiam a produção, no momento sempre está financiando a produção. Nessa hora vai faltar dinheiro, então o melhor programa de incentivo para a economia que os bancos centrais vão poder criar é dar caixa para as empresas, porque os bancos não vão dar, porque tem um momento de incerteza grande, né? E não é reduzindo apenas juros. Então, por isso que a avaliação sobre a ação do Banco Central foi tão, gerou tanta incerteza, porque a melhor ferramenta era dar instrumentos de caixa para a empresa e não redução de juros. Então, eu diria para ti, Diego, a incerteza perdura. Tá? Vai ser uma semana complicada, muita volatilidade, vai espalhar para todos os ativos. E aí, quando tu coloca na mesa que esse ainda é um ano de eleição dos Estados Unidos, e a gente sabe que eleição, mesmo em economia estável, é complicado, né, ainda mais pelo radicalismo que se desenhou, né, na economia americana, tu acompanha isso bem, pode ter muita mudança de política econômica também, dependendo de qual for o resultado, tudo isso só acrescenta mais incerteza e torna o momento mais delicado.
César.
Pois é, Diego, impressionante, porque a gente está, o nosso economista Igor falava e eu estava aqui olhando os números no mundo todo, né? E conversava aqui com o Dr. Mário, e ele colocava a questão envolvendo o coronavírus e o tempo que ele vai levar. Em 2 meses, nesse cenário, o que pode acontecer com a economia?
Perguntando para mim, César?
Isso.
Já teve resultados negativos. O primeiro deles em janeiro, com uma inflação muito alta na China por conta de restrições de movimentação de mercadoria. Então, teve problema de oferta, faltou produto, o preço subiu. Em fevereiro, com a parada de fábricas em algumas regiões, o chamado PMI, que é um indicador que mede atividade setorial, atividade econômica em setores, mostrou a maior queda da história, ou seja, sinalizando que a atividade econômica na China vai ter o pior resultado, maior ainda que o subprime, no mês de fevereiro, e o temor dos investidores agora com a reprodução desse mesmo cenário para outros países. Né?
O mercado conseguiria suportar perto de 2 meses, que é o ciclo que se imagina para o coronavírus, para se ter uma solução, ele conseguiria suportar essa queda em 2 meses seguindo? Assim?
Se tu não sinaliza o fim da incerteza, tu continua com a volatilidade, porque tudo passa a ser especulação, né? Achou uma cura. Controlamos. Tudo é especulação. E aí só piora.
Essa é a questão.
Eu não sei se o Mário Bern e o Truda Palazzo têm perguntas para o Igor Moraes.
Eu tenho. Igor, bom dia.
Bom dia.
Uma das coisas que me incomoda ao longo do tempo, se o cara vai ficando velho, vai ficando incomodado com algumas coisas estruturais do país, né? Eu não sei, a impressão que me dá é que nós termos, a gente ser pego por uma situação dessas num país que tem como base do seu movimento econômico essa exportação de commodities aí e uma desindustrialização violenta, nos deixa mais vulneráveis a isso, né? Se a gente tivesse investido mais, talvez, em diversificar a nossa economia, em avançar no setor de tecnologia, nós estivéssemos um pouco melhor preparados, pelo menos a impressão que me dá.
Na verdade, esse tipo de movimento independe se é uma economia estável do ponto de vista de investimento em indústria, ou independe, vai pegar todo mundo, isso não vai selecionar. E ainda mais no caso da economia brasileira, que está no grupo dos emergentes. Na hora que tu está no grupo dos emergentes, não tem um emergente melhor ou pior. Tem
vou apanhar igual.
E vai apanharia igual. O que poderia reduzir o tamanho do, como diria o termo, da porrada, né?
Uhum.
É a capacidade do país de implementar alguma política econômica e ter instrumentos para implementar uma política econômica para minimizar os prejuízos. Então, vai diferenciar não no curto prazo, no médio prazo. No curto prazo, todo mundo vai junto.
Uhum.
No médio prazo, quem tem uma capacidade de recuperar a economia melhor, como, por exemplo, reservas maiores, o Brasil tem dívida sobre o PIB menor, o Brasil em relação aos países está relativamente igual. Resultado fiscal, nós estamos saindo de uma situação deteriorada dos últimos 4, 5 anos, que foi muito ruim, ainda não está bom. Então, essa seria uma fragilidade para nós.
Uhum.
E algum outro instrumento de ajuste do mercado de trabalho, como o mercado de trabalho mais flexível, enfim, menos burocracia e mais abertura econômica, nesses pontos o Brasil ainda apanha um pouco. Assim, a gente poderia ter condições no médio prazo de sofrer menos que diversos outros países emergentes, mas no curto prazo isso não impediria, né? Pegaria o Brasil da mesma forma.
Uhum. Mário?
Olha, eu volto a dizer que essa questão econômica, ela é consequência de fake news em relação ao coronavírus, ao Covid, a questão epidemiológica e o uso correto do ponto de vista de saúde pública das barreiras sanitárias. Isso na China foi eficaz do ponto de vista de evitar uma propagação maior e um número maior de pacientes. Agora, o problema não é a doença, é a consequência e a leitura que a gente está fazendo desse episódio de infecção, digamos assim, generalizada por um vírus que não é desconhecido, a gente conhece, a gente sabe que a letalidade e a mortalidade é baixíssima, inclusive comparado com outras endemias que estão aí. O dengue hoje é uma endemia no Brasil, veio para ficar, até porque não tem como erradicar o Aedes aegypti, sim, controlá-lo, mas mata muito mais gente, vai continuar matando muito mais gente, fazendo adoecer muito mais gente do que o coronavírus. Agora, cabe aos governos, na minha opinião, além de ter os remédios econômicos, e para isso é que são governo, tem que ter competência, gestão, ousadia, conhecer mercado, falar para o mercado, mas falar para a população. O mercado sem população, sem pessoas, ele não existe. São as pessoas que nós temos que cuidar. Então é o seguinte, vamos viajar? Vamos viajar. Para quê? Para trabalhar, para produzir, para fazer turismo, vamos. Como é que é uma viagem segura hoje? Quais são as medidas que se toma hoje para evitar a doença? Agora, que é uma doença que está preocupando pelo ponto de vista dos fake news, tá todo mundo com medo de adoecer. E a realidade está bem distante disso. Essa é a minha visão.
Tu tem uhum. toda a razão. Eu até fiz um trabalho que eu apelidei, o título da apresentação, eu coloquei Pandemic News, né? Porque não é uma pandemia de vírus e sim uma pandemia de notícia, né?
É isso.
Só que o que acontece? A gente tem muito mais facilidade de gerar medo do que conforto
e
informação. Né? E realmente disseminou a incerteza para todo canto. E aí, na dúvida, não ultrapasse. E aí, o que as pessoas fazem? Ah, tiram viagem, não saem na rua, não vão no restaurante. Esse negócio se multiplica numa velocidade muito grande. E o setor público, né, os governos, estão falhando, né, em conseguir evitar essa pandemia Isso. de notícias. Eles estão falhando, não está conseguindo. Eles acham que simplesmente seria apenas mobilização da área de saúde. Enquanto é como tu mesmo disse, não é uma questão de saúde, de pandemia,
de saúde de
que dá para controlar. É uma questão de comunicação. Está falhando, está focado em saúde e esqueceram da parte de comunicação para a população.
Exatamente.
E aí, obviamente, a economia respondeu, né? A economia responde pelos atos das pessoas.
Aqui no Brasil, exatamente para exemplificar o que tu colocas, as palavras sensatas foram do ministro da Saúde, Mandetta, do secretário executivo, nosso conterrâneo, doutor Gabardo, e deu, o resto do governo está silente, ou quando se explica, explica mal. E isso, como se comunica mal numa época de pavor, o resultado é pior ainda, né?
Não tem. Comunicação nessa hora faz toda a diferença. Se tem uma coisa que o investidor não quer, é atuar no escuro, né?
Isso.
Quando ele está no escuro, ele pede um prêmio maior, que é o que está acontecendo hoje.
Exatamente. Ô Igor, mais cedo tem um economista que deu uma entrevista para uma rede TV aqui nos Estados Unidos E ele disse que o país tem que se preparar para, quem sabe, uma recessão, podendo chegar ao patamar de 2008, quando nós tivemos a crise do subprime. É a primeira vez que eu vejo alguém falando neste nível, assim, olha, a coisa pode ficar feia e nos remeter ao que aconteceu em 2008, que o estopim da crise foi o problema imobiliário aqui nos Estados Unidos e que se alastrou para o mundo. Na tua opinião, é cedo para se abordar isso, ter essa perspectiva? É muito mais alarmismo do que algo concreto ou não?
Se a gente não conseguir eliminar a incerteza da informação, se continuar nesse ambiente obscuro do que está acontecendo, sim, nós vamos aumentar muito a chance de uma recessão. Aí eu falo primeiro recessão. Agora, dizer que ela poderia chegar no tamanho do subprime, eu não arriscaria ainda. Mas uma recessão, eu diria para ti que nós estaríamos muito perto de concretizar ela, sim.
Bom, mas vamos lá. Hoje, quando a gente fala em informação, nós estamos fazendo o possível, né? E eu vejo aqui nos Estados Unidos também, para informar sem espalhar pânico. Quer dizer, informar, só que o vírus é uma realidade, ele está aí, as pessoas estão com medo. Por exemplo, aqui eu dei informação hoje de manhã, aqui nos Estados Unidos, desde a semana passada, você não encontra álcool gel mais na maior parte dos lugares, nem online, viu? E não encontra máscaras, para ter uma ideia, para que se tenha uma noção do problema. E mais, as máscaras que vendiam aqui nos Estados Unidos eram predominantemente feitas na China. Imagina. Então, não tem perspectiva de chegar tão cedo também. Os caras estão vendendo online para entregar em abril máscaras. Será que chegam? Enfim, vai se criando, mesmo com toda a informação, por mais precisa que a gente possa passar, que a mídia possa passar, vai se criando um ambiente de muita tensão, de muito medo. Como é que nós vamos lidar com isso, hein, Igor?
Questão de tempo, porque quando tu cria um cenário como esse, tu precisa de um pouco de tempo para convencer de que aquilo que informaram não é tão ruim quanto parece. E aí, o processo de correção da informação, tu conhece bem, Diego, como é que funciona isso? Tu corrigir uma informação errada é muito mais difícil do que multiplicar a errada. A correção é mais difícil. Falar das pessoas que, peraí, não é assim, é um processo mais demorado e consome muito mais tempo, né? Consome mais esforço, né? Então, por isso que eu me preocupo, na medida em que aumentou muito, e se fala sobre isso até em... Antes ninguém falava, agora hoje até em Uber se fala. Né? As pessoas do Uber já estão usando álcool gel, enfim. Aí tu vê, poxa, chegou nesse patamar. Aí, como é que eu corrijo a desinformação agora? Como é que eu faço chegar à população... É mais demorado, é mais complicado. Por isso que teve o temor de que, olha, independente se a gente está tentando e está fazendo, tentando corrigir, mostrando para as pessoas que não é bem isso. Ah, já colocou.
Olha,
já colocou a semente.
Eles estão informando aqui nas redes americanas o seguinte: vai voltar, está voltando a Bolsa de Nova York, tá? Eles têm mais dois circuit breakers, tá? Se bom, caiu 7%, parou tudo, 15 minutos. O próximo, a queda tem que ser de até 13%, aí para tudo de novo. Depois eles têm um terceiro, 20%, aí fecha a bolsa, né, por tempo indeterminado. Mas isto não deve acontecer. Talvez seja, estão dizendo aqui, talvez seja o pânico inicial da segunda-feira. E um detalhe, não é, Igor, que a gente não pode esquecer. Nestes momentos, tem muita gente que investe para ganhar lá na frente, não tem isso?
Oh, total, esse é um momento que eu estou pensando em onde é que eu arrumo liquidez, porque a gente sabe que, primeiro, é fora da realidade, né? É desproporcional. Claro, se vier uma recessão, a gente está falando em algo que possa vir a retomar os patamares normais que a gente estava experimentando até dezembro do ano passado. Vai demorar um ano aí, por exemplo. Mas peraí, mesmo que demore um ano e meio, hoje tem ativos reais que caíram a metade do preço. Para eu voltar ao patamar anterior, eu estou falando em crescer, pô, tudo aquilo que caiu 50 vai crescer 100, né? Eu estou falando que seja, vamos imaginar que volte em 3 anos. Vou ganhar 100% em 3 anos? Pô, estou muito feliz. Entende? Então, assim, a recessão não é forever, não é para sempre. Tá? Se tiver fôlego, se tiver capacidade para aguentar, Esse é realmente o momento de não entrar no pânico junto com os mercados, junto com essa incerteza, mas aí é uma visão de um pouco mais de médio e longo prazo. Eu estou falando de 2 anos, 3.
Uhum.
Pode muito acontecer bem. Antes, pode acontecer antes, mas nós estamos nesse momento que está difícil de mencionar.
A questão...
Se não virar recessão, nós estamos falando da possibilidade de ganhar em ativos 30%, 40%, 50% no prazo de 6 meses, né?
A questão, Igor, é se isso vai continuar descendo, né? Eu acho que essa é a grande dúvida, das quanto tempo vai levar descendo ainda, né?
Eu sempre brinco, eu não quero acertar lá o fundo do poço. Se eu acertar uma... Posso entrar um pouco antes dele, não tem nenhum problema, né? Que eu estou mirando a recuperação pro potencial de ganho mais futuro. Então, eu não preciso acertar 100%, né? Eu não preciso acertar na mosca, porque a gente sabe que é muito difícil, né?
Sim, eu estou nesse momento aqui, está 30 segundos para abrir a bolsa, para reabrir a bolsa de São Paulo, né? 30 segundos nesse momento. A expectativa das pessoas deve ser grande, quem trabalha nesse mercado, eu imagino a tensão, né? Na semana passada, 104 mil pontos e nesse momento parou em 87.900 pontos. Né?
Tu derrete uma riqueza muito grande em poucos dias. Né?
4 dias, na verdade.
Imagina nos Estados Unidos, são trilhões de dólares.
Imagina.
E aí por isso que a gente fala do potencial de recessão, porque muitos ativos que estão precificados e que tiveram queda de 20%, 30%, eles estão utilizados em garantias nos bancos.
Sim.
Quando tu cai a garantia, tu tem chamada de margem. E aí eu tenho que tirar dinheiro e sair vendendo outros ativos que não tem nada a ver com aquilo. E aí quando eu vendo Brasil, vendo Rússia, vendo Petrobras para poder aumentar a garantia, eu contamino o resto da economia com aquele movimento. Então é problemático nesse sentido. Quando é pontual, a gente corrige rápido e não tem contágio. Mas quando é já pela segunda semana seguida, queda significativa, isso afeta o balanço das empresas e dos bancos. E aí as chamadas de margem multiplicam o efeito negativo.
E aí aquela velha história, né? A gente... De novo pego no contrapé, evidentemente tem uma série de medidas emergenciais e aí paliativas que o governo tem que tomar, questão cambial e outras, mas nós continuamos com a economia brasileira sem uma série de reformas que seria preciso para nos fortalecer frente à economia mundial, até para momentos como esse, né? E não só as reformas estruturais aí, tributária e outras, mas acho que também as medidas necessárias para liberar o Brasil para produzir, né? Nós estamos vendo aí, a indústria continua sem mão de obra qualificada quando há vagas para contratar. Nós continuamos com a carga tributária gigante em cima das empresas, e mais do que o tributo, a burocracia para se pagar tributo nesse país é uma coisa assustadora, impede as pessoas de empreender. Então, é preciso, evidentemente, que o governo tome as medidas de praxe aí para enfrentar a crise e eventualmente uma recessão, mas nós não podemos esquecer de que tem uma fila gigante de reformas aí que o Brasil precisa para continuar avançando, independente desses momentos de crise maior, né?
Eu falo uma coisa certa, né? Isso pode dificultar um pouco e atrasar a recuperação. A minha preocupação, além da primeira, é o contágio, a primeira preocupação é o contágio do vírus na economia.
Uhum.
Ele já está acontecendo. A segunda preocupação que eu tenho é o contágio da economia da política. Tá? E a gente sabe que o Brasil ainda é um país frágil do ponto de vista político. Então nós podemos talvez sofrer um pouco mais que a média por conta disso. Então essa é a minha segunda preocupação, que pode acontecer ainda nesse primeiro trimestre. Né?
Uhum.
E aí o governo não ajuda, né? Porque politicamente, vamos dizer que já há um contágio, porque é pré-existente, inclusive, a esse pavor mundial que está acontecendo hoje, nessa segunda-feira. Por quê? O governo brigando com o Congresso, quando tem que estar junto com o Congresso, para politicamente resolver os impasses que impedem a economia de retomar aquele trajeto que todos nós desejamos.
Mario, pois não? Mário, tu já me deste, nós estamos encerrando a entrevista com o economista Igor Moraes.
Alô? Tá
dizendo, tem que estar junto com o Congresso. Vamos abordar isso em seguida?
Claro.
Porque eu não sei se é possível isso, né? Se o Congresso também quer estar junto do governo, vamos abordar isso.
Os objetivos...
os objetivos são diferentes, né? Tem gente que quer ver a coisa piorar para assumir o lugar, né?
É, eu tô vendo, é só ver o que eles fizeram com o pacote anticrime do Moro, que você vê que mesmo uma coisa que é um senso comum entre o brasileiro médio, que é você melhorar a questão da segurança, da justiça, o Congresso jogou contra. Então, o Rodrigo Maia, eu não esqueço de dizer, o Rodrigo Maia botou um cara do PSOL lá, o Freixo, meio de líder informal de uma comissão para discutir legislação penal, aí tá de brincadeira. Mas vamos falar disso em seguida. Economista Igor Moraes, obrigado por estar conosco, viu, nessa segunda-feira turbulenta nos mercados.
Eu que agradeço a lembrança, o convite e os ouvintes também, obrigado aí. Boa, continua aí com as entrevistas, é uma boa entrevista aí.
Tá bom, obrigado.
Valeu, obrigado.
Obrigado.
Valeu. 11:17, vamos fazer um break, César?
Vamos lá.
Vamos fazer um break e já voltamos com os nossos convidados, o ambientalista José Truda Palazzo e o médico Mário Bern.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Sindilojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio, ajudando cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Sindilojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro. Inscreva-se no Circuito Sesc de Corridas. Etapas no mês de abril, dia 5 em Novo Hamburgo, 19 em Santana do Livramento e 26 em Camaquã. Confira a agenda completa no site sesc-rs.com.br/circuito-de-corridas e garanta sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática esportiva é um deles.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Judite, o próximo.
Doutor, eu tô com uma coceira danada.
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo Ácaros e Pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora. Obrigada.
Judite, o próximo.
Quer conhecer as novidades para o campo? Há 20 anos, a Expoagro Afubra traz o melhor para você. São lavouras demonstrativas, exposição de máquinas, equipamentos e animais, realização de negócios e muito mais. Expoagro Afubra 2020, valorizando o agricultor e unindo o campo à cidade. De 18 a 21 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Patrocínio Ouro, Sicredi, Husqvarna, Singenta e Banrisul. Patrocínio Prata, Massey Ferguson e Yara Brasil Fertilizante.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta aqui no 90 minutos, 11:21. Programa para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem? Claro! Qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Hoje conosco o médico Mário Bern, ex-deputado estadual, e o ambientalista José Truda Palazzo. Aqui em Orlando, temperatura de 17 graus.
Em Porto Alegre, 29 graus, um décimo a temperatura. Lembrando que a interatividade do 90 Minutos pelo 992-010949 e também pelo facebook.com/BandRS. Muitas mensagens, a grande maioria delas com pessoas muito preocupadas com o futuro. E falando no combustível, falando no preço do dólar, como origem desse problema. Lembrando que o coronavírus também é uma discussão que todos estão tendo, Diego. Como o coronavírus tomou conta da cabeça das pessoas, né? E o medo, o doutor Mário falava antes do intervalo aqui, o medo de morte. O medo é a morte. Não é o mercado. O medo do coronavírus está na morte.
E aí, se a gente for observar bem a epidemiologia, quem são qual é a população que está suscetível desse acontecimento ruim? São as pessoas que já estão doentes, especialmente as imunodeprimidas, as crianças, especialmente na primeira infância, quando o seu sistema imunológico não está maduro, não está absolutamente preparado para isso, e pessoas bem mais idosas que também têm o seu sistema imunológico já precário. Então, é uma situação muito comum em doenças virais. Agora, o que nós temos que acontecer? E eu falava a questão política aqui no Brasil, né? Eu fiz uma pergunta aqui, quando a Bolsa estava 110 mil pontos positiva, o que melhorou a nossa vida no dia a dia? Nada aqui. Então, quando eu pergunto o que o Congresso e o governo, o Executivo, tem que estar juntos nessa caminhada, é porque o Brasil, como disse, nós precisamos ter uma política estável, sabendo para onde é que vamos. Agora, o governo federal brigar, o executivo brigar com o Congresso não leva nada. Claro que tem deputado pilantra, senador pilantra, corrupto, etc. Claro que botar o PSOL lá para tratar de segurança, enfim, o PSOL é um partido enlouquecido, porque, veja bem, partido do socialismo da liberdade, é um contrassenso, não tem socialismo com liberdade, não existe. Eles põem lá, não existe isso, e ainda põe o PSOL, que é nós todos, como se fosse um emblema deles. Quer dizer, é um partido absolutamente desonesto do ponto de vista já intelectual. Então, assim, mas isso aí eu de menos. O que o Rodrigo Maia fez para chegar à presidência da Câmara foram várias concessões. O Orlando lá do PCdoB, esse rapaz do PSOL, e assim vai. Agora, o que importa mesmo é a política que o governo quer, as reformas que o governo quer, que o Brasil precisa, e o jeito de encaminhá-las. Não pode o governo ficar brigando, tem que parar de falar besteira, não pode provocar. Nós estamos numa questão de crise. Então, é o seguinte, como é que faz isso? Negocia. Parlamento é para negociar. Tem gente lá boa. Tem gente que... Hoje eu li um artigo do deputado Jerônimo Girgin. Olha, excelente artigo em relação às emendas que são corruptas, que são absolutamente populistas, que não servem. Quem ganha a eleição é o executivo, é ele que tem que administrar o orçamento. O parlamento tem que fiscalizar e propor novas leis que melhorem a vida das pessoas, não aquelas leis que dificultam, que aumentam a burocracia, que dificultam o empreendedor. Não. Agora, fiscalizar é uma coisa, propor emendas são outra, e pegar verba, isso é corruptela. O Jerônimo, deputado federal aqui, que não é do meu partido, mas escreveu muito bem, e ele tem uma emenda, que eu acho que não vai passar, é vedando esse tipo de emenda. Agora, o governo não tinha outro jeito de conversar? Tinha, não precisava, até o ministro militar, que era uma pessoa de bem, uma pessoa preparada, com o currículo, escorregou, ele não tinha que fazer aquela ofensa. E essa convocação para o dia 15, misturando o governo, misturando apoio ao governo, contra o Congresso, contra o Supremo. Este tipo de belicosidade não ajuda em nada para a gente caminhar nas reformas necessárias para o país, para voltar à normalidade e mesmo em épocas de crise. Se nós tivéssemos uma estabilidade política, essa crise mundial...
Estávamos enfrentando de outra forma.
De outra forma, até no médio e longo prazo, como disse o Igor. Agora, veja o seguinte, o governo está despreparado, assim como ele estava despreparado para enfrentar a questão da Amazônia, ele está despreparado agora e está usando subterfúgio. O presidente da República está lá, está nos Estados Unidos, está em Miami, aí, ele não tem nenhuma responsabilidade ao falar, usar as redes sociais, ele não sabe o que é ser presidente da República. Lamento dizer muito isso, porque ao invés de ajudar, de contemporizar, de acalmar, ele pode dizer no particular o que ele quiser. Agora ele tem que se dar conta que ele é o presidente da República, ele é o chefe do executivo. O Brasil, assim como olha para o coronavírus, também olha para o Bolsonaro e olha para os seus ministros. Olha como é bom ouvir uma Tereza Cristina, o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, o Moro. Agora, por que que não pode o presidente... Olha, me lembro do Juan Carlos quando disse isso para o Hugo Chávez.
Por que não ter cajas?
Por que não ter cajas? É sensacional. Tem que dizer isso para o Bolsonaro, especialmente nessa hora de crise.
O grande problema é que esse comportamento, independente do mérito das questões objetivas que estão sendo discutidas entre o Congresso e o Executivo, é que abre flanco para que a turma do contra cresça.
Quem não, né? Quer, aí quem fica não com quer, motivo.
Aí deita e rola. Né? Quer dizer, num país em que o presidente da República tem comportamentos de lunático, aí um Rodrigo Maia vira estadista.
Exatamente.
Né? Vocês acham, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Mário e Truda. Alguns dizem aqui, eu li até esse final de semana alguns comentaristas, dizendo que o prudente seria o presidente pedir o cancelamento da manifestação do dia 15. Eu confesso a vocês, eu sou muito franco para vocês, eu não sei que tanto medo os caras têm de gente na rua. Não estou nem dizendo que eu iria, tá? Estou só colocando a questão para reflexão. Zé, qual é o problema as pessoas se reunirem em prol de uma pauta comum, que seja criticar o Congresso, que seja criticar o STF? Tem problema nisso, Mário? Tem problema nisso, Truda?
Não tem nenhum problema. O que eu mais gosto é de ver o povo na rua, para se divertir, para fazer protesto, para reivindicar, para trabalhar. Não tem problema algum. O problema é o governo, o executivo, querer patrocinar, como alguns
setores... Claro, mas já tirou... O executivo já puxou o freio, o presidente já tentou se desvencilhar disso.
Mas o Bolsonaro acabou de fazer discurso lá no Amapá, dentro de uma base aérea, defendendo, chamando gente para essa manifestação. O problema é que eles não param, né?
Eu pergunto o seguinte, é ilegítimo isso?
Não é que seja ilegítimo.
Não é ilegítimo, só é burro.
Aí tu vai querer negociar com o Congresso exatamente como o Truda diz, quer dizer, se tem lá os oportunistinhas, o pessoal que torce para cada vez pior, melhor, esse pessoal que não tem bandeira nenhuma, pega o PT. O PT está sem bandeira nenhuma, um governo corrupto, mau gestor, tudo que tem de ruim tem no PT lá, é só lembrar do governo Dilma e do Lula. Agora, o que que daqui a pouco pega lá um Humberto Souto lá, né, o sanguessuga lá de Pernambuco, senador Humberto Costa. Humberto Costa. Aí vem uma palavra maldita, confundindo, agredindo o Supremo com todos os equívocos que o Supremo está cometendo, às vezes até corrigindo na Câmara Setorial, no discurso, no outro, e em umas decisões mais corretas e mais sábias, algumas equivocadas. Mas é o Supremo, a instituição, o governo não pode atacar as instituições, ele é uma instituição. O Executivo é uma instituição. O que é democracia? É respeitar o resultado eleitoral. Lá o Bolsonaro ganhou a eleição, montou o seu ministério como quis, chamou o seu partido, trocou de partido. Tudo isso aí é justo. Uhum. Se não é correto do ponto de vista pragmático, é um problema dele. Agora, eles fizeram o que quiseram. Trocaram de partido, fizeram partido. Ele teve quantos partidos teve na sua vida de deputado? Agora, ele hoje é o presidente da República. Ele precisa governar com o Congresso. Congresso. É o Congresso que vai votar essas matérias. Agora, do outro lado, e eu vejo isso nas redes sociais, tem gente que diz, não precisa do Congresso, não precisa do Supremo. Bom, quando... E isso está em várias convocações. Eu tenho
fanáticos,
algumas redes...
Né? Fanáticos, é, aí, aí é uma ala fanática,
mas,
né?
Mas que tem uma importância, Diego, cada vez maior nas redes sociais. E usam argumentos que são, digamos assim, de ditadura. E aí até comparando,
é,
na época...
Isso é lamentável. Eu lembro isso... quando veio a história do AI-5, eu me manifestei radicalmente contra isso. Eu fui xingado por algumas pessoas por dizer que isso era uma estultice. Né? Sequer usar isto como argumento retórico. Não pode. Isso é o tipo da coisa que não pode.
É exatamente isso. Aliás, eu também me manifestei na época, quando houve isso, e em algumas outras manifestações, tal como tu, Diego. E eu também fui acusado por esses setores de patrulha Bolsonaro. Enfim, quer dizer, é uma situação constrangedora.
A gente vira esquerdista rapidinho quando pensa em lógica.
E não teve gente mais adversária do petismo do que nós.
Eu acho, viu, meus queridos Mário, Truda, César e ouvintes, eu acho que esta confusão, esta mistura entre os públicos que devem ir ao dia 15, pode ser, eu não sei se vai ser um grande sucesso, eu não sei, tá? Se muita gente vai às ruas, mas isto pode ser um problema, pode ser um impeditivo, não ter uma, vamos dizer assim, uma pauta bem objetiva. Eu lembro na época das manifestações pelo impeachment, e enfim, como muitos de vocês participaram, foram às ruas, eu conheci e tive junto, muito próximo de muitos organizadores aqui das manifestações do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e havia uma tentativa de conter os intervencionistas, aqueles que defendiam ditadura militar. Isso. Era um grupo pequeno, mas eles iam com estandarte, né? Com faixas, com coisas. E aí tinha que ter uma tropa lá para ir para cima dos caras e dizer o seguinte: olha, aqui não é o lugar de vocês. Quem está aqui está defendendo a liberdade, está defendendo a democracia, quer fazer um impeachment dentro dos trâmites legais. Aqui não tem espaço para esse tipo de discurso, de narrativa. Então, mas vamos dizer assim, havia uma pauta comum, que era o impeachment, né? Sim. E agora, este é o ponto, eu acho que talvez o fato de a pauta ser um pouco difusa pode prejudicar aí das ruas, né?
Eu acho que tem problema da pauta e também dela estar um pouco desconexa do que é a agenda de apoio ao governo, né? Quer dizer, nós estamos sem ver ainda as propostas de reforma efetivas sendo enviadas ao Congresso aí, pelo executivo.
Truda, isso é uma coisa que eu fico louco. Como é que não foi ainda a reforma administrativa e a reforma tributária?
Esse é o erro do governo. Esse é o erro do governo. Esse vazio, esse vácuo é que faz com que alguns parlamentares ocupem esse espaço. Porque é uma cobrança que tem que se fazer do executivo. E voltando à questão da manifestação no dia 15, qual é a pauta? Essa aqui é a questão. Porque o que eu vi nas minhas redes sociais, eu tenho um grupo de médicos que é impressionante. Nós éramos estudantes na época do golpe. Eu chamo de golpe. Eu sei que tem muita gente que diz que não, que foi um movimento cívico revolucionário, 31 de maio. Essa coisa toda. E golpe, fecharam o Congresso, caçaram, tal, etc, etc. Golpe, foi um golpe militar. Não vou entrar nas razões do porquê.
Mário, pois não. E eu estou contigo, eu neste espaço aqui, inclusive também apanhei por causa disso. Golpe e ditadura militar.
Exatamente.
Não vamos dourar a pílula. Podemos entender com o devido distanciamento histórico, argumentar sobre razões, motivações,
claro,
e até eventualmente justificativas, mas vamos tratar as coisas como elas são.
Exato.
Houve um golpe e uma ditadura militar.
Correto. É isso mesmo. Bom, então assim, o que está acontecendo em esse grupo, por exemplo, que é um dos grupos que eu tenho por ser médico, eu me lembro que as pessoas se formaram nessa época, nós fomos contemporâneos, na década de 70, e entramos na faculdade antes e tal. O que acontece? Eles estão hoje, inclusive, dizendo, não precisamos de um Supremo, porque o Supremo é corrupto, que tem o Gilmar Mendes. Não precisamos do Congresso, porque tem lá o Alcolumbre, que é corrupto, que é safado, o Rodrigo também é safado, é ladrão, aí põem coisas que são fakes, outras que estão sendo investigadas, outras que parece que são e não sei competição e outras que dependem da justiça, quer dizer, são pessoas que não estão colaborando para o fortalecimento e manutenção das instituições, e mais do que isso, penso que estão ajudando o governo, não estão ajudando o governo, e não estão ajudando especialmente a nação. O Brasil precisa, em primeiro lugar, de paz com competência, com gestão, em nome das pessoas. Os brasileiros não aguentam mais. Aquele negócio, o César disse assim, olha, vai começar o negócio do combustível, vai subir, vai descer, isso preocupa, é um emprego, é a segurança, é a saúde. Quer dizer, isto aí é que o povo quer saber. Agora, se tem 1 milhão de pontos na bolsa e não tem, se os especuladores ganharam de novo, perderam hoje, certo? Isso aí, para a população geral, é o de menos. O que o governo tem que perceber é o seguinte, ele tem que usar os instrumentos que cabem ao Executivo e que estão na Constituição para preparar o país para uma crise globalizada, como essa que parece que está se avizinhando, e também internamente tomar suas medidas para que o Brasil não dependa tanto de fenômenos mundiais globalizados, porque fez a lição de casa. Quais são as lições de casa? Essas reformas estruturais que nós precisamos, que já estão, nós estamos devendo há muito tempo fazê-las. Então, esse governo tem legitimidade democrática para colocar isso na pauta do Congresso. A quem cabe votar, aperfeiçoar, retirar, o governo pode fazer até, como fez na questão da Previdência, retirar alguns assuntos. Eu acho que, por exemplo, particularmente não gostei da questão da Previdência ser diferente para os militares, para as polícias militares. Em boa hora o Barroso, na minha opinião, deu aquela liminar que vai possibilitar que aqui no Rio Grande do Sul a Assembleia volte a apreciar essa matéria para equiparar civil e militar. Não há porque há diferença. As diferenças já estão nos planos de cargos e salários, já estão lá no soldo dos militares e em outras questões que são do exercício constitucional das Forças Armadas.
Diego, sim. Sabe que esse aqui é um programa que tem lado, né? E o meu lado aqui sempre é o lado dos ouvintes, tá? Sempre é o lado dos ouvintes. E os ouvintes estão mandando manifestações aqui dizendo que vão no dia 15 e que nós estamos botando contra a manifestação do dia 15. Então eu quero deixar bem claro que eu estou do lado deles e vou ler as mensagens aqui.
Claro.
Uma delas aqui do Marcos Soares de Canoas, que diz: sou um microempreendedor e vou na manifestação dia 15 em países livres, nas ruas. As ruas são a maneira de expor a indignação das instituições. É exatamente isso que pede, as manifestações que respeitem os resultados das urnas, manda a mensagem o Marcelo de Porto Alegre. Eu vou ler, vamos criticando o Diego e os nossos convidados aqui, só me tirem das críticas também, por favor, porque eu estou do lado de vocês. Vou fazer um pedido muito público bem aqui, né, para ver se me tiram.
Mas eu estou com esse ouvinte, o Marco aí, que diz as instituições vão respeitar as urnas, é isso mesmo, só que tem que lembrar o Marcos que quem votou no Bolsonaro, também votou no Congresso. E cada um tem o seu papel institucional garantido pela Constituição da República.
Olha, eu votei num governo contra a corrupção, contra a ideologização das instituições, a favor de uma gestão técnica competente dos temas de governo, e não vou no dia 15, porque eu ainda estou esperando ver várias dessas coisas serem entregues.
Eu vou dizer o seguinte, eu conheço pessoas que vão, né, e vão com convicção, e conheço pessoas que não vão porque acham que a pauta não está definida.
É isso aí.
Curioso isso, né? E eu acho, eu não sei, eu sinceramente eu não sei se vai ter muita gente, se não vai ter. O que eu acho e digo para vocês, eu sempre acho saudável o povo na rua, tá?
É
manifestações ordeiras,
tal,
eu acho... Claro. Eu acho saudável, faz seu cartazinho lá com a sua demanda, faz foto, bota na rede social. A gente tem que imaginar que numa democracia, no melhor dos sentidos, cada pessoa é um exército, tá? Então, você pode fazer, a mudança começa individualmente, né? Se a gente acredita nisso...
Com certeza, é legítimo todo mundo ir para a rua fazer a manifestação que desejar, um direito, e acho que a gente, para exercer a cidadania, tem que fazer isso mesmo.
Por exemplo,
o problema começa, como diz o doutor Mário, né? Quando de dentro do governo saem manifestações a favor justamente desses grupos mais radicais, que é o que nós temos visto aí no tweet da família Bolsonaro ao longo do tempo. Isso é um problema porque, para a gente que trabalha temas setoriais de governo, isso afasta uma grande quantidade de gente que gostaria de ajudar e não quer ser confundido com esse negócio. Eu vejo pela área ambiental. A semana passada, por exemplo, aconteceram várias coisas boas na área ambiental aí em relação ao governo. O IBAMA nomeou um diretor bom para a área de licenciamento de petróleo e gás, que é uma pessoa que veio da ANP e que eu apoio 100%, que seja uma gestão técnica. O presidente da Embratur está lá propondo um programa de recifes artificiais que é muito bom, tanto para o meio ambiente como para mover o ecoturismo no Brasil. E são coisas que, por causa de declarações equivocadas das autoridades mais altas em relação ao meio ambiente, acabam enterradas sob uma barragem de críticas que a gente, que é mais técnico, acaba não conseguindo rebater.
Olha aqui, ó, a gente tem que ir para o intervalo, preciso fazer mais um break e voltamos, teremos mais alguns minutos aí. Mas só para fechar, Mourão diz que manifestação do dia 15 é em apoio às reformas. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta segunda-feira que não deve ir à manifestação do próximo dia 15, mas que considera o protesto legítimo. Segundo ele, a principal pauta das manifestações é o apoio às reformas e não qualquer ataque ao Congresso Nacional. A manifestação está colocada aí em apoio às reformas, disse Mourão. Sobre a questão com o Congresso, temos que aprofundar o diálogo, trabalho que está sendo feito pelo ministro Ramos, para que a gente consiga avançar naquilo que precisa avançar, disse Mourão. O protesto está sendo acompanhado. Manifestação faz parte da vida democrática. Desde que ordeira, pacífica, não vejo problema, disse o general Hamilton Mourão. Vamos para o intervalo. 11:42, já voltamos.
Apito final, o futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Sim, sim, eu vou pra Oral Sim.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Osiris Marins. Vamos falar de implantes dentários Oral Sim, líder na América Latina em implantes. A gente está recebendo o Dr. Luiz Gustavo Trevisan e o Dr. Jean Freitas. Tem ouvinte com questionamento, não tem nenhum dente na arcada dentária. Como recompor e em quanto tempo, Dr. Luiz Gustavo?
Eu digo que é possível reabilitar esse paciente, devolver o sorriso fixo novamente com apenas 4 implantes na região inferior ou então 6 implantes na região superior.
Coisa boa, hein, Dr. Jean?
Muito boa, né, Osiris? Com pouquíssimos implantes, nós conseguimos devolver todos os dentes fixos ao paciente. Isso graças à evolução da odontologia e graças à evolução da implantodontia, Osiris. E isso faz parte da nossa família Oral Sim.
Sim, sim, eu vou pra Oral Sim.
Mais que um sorriso, qualidade de vida, agende agora. Guaíba 3557535 e em Porto Alegre, Cachoeirinha 3764343, 3764343. Oral Sim, líder em implantes dentários.
O dia tá corrido, cansativo e muitas vezes dá aquela preguiça. Então a gente precisa ser mais forte que o sofá e mudar alguns hábitos. Fazer exercícios diários é ideal para melhorar o ânimo e principalmente a saúde. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Programa é para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. E Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Hoje conosco, o ambientalista José Truda Palazzo e o médico Mário Bern. Aqui em Orlando, 19 graus.
Porto Alegre, 29 graus, 3 décimos a temperatura. Diego, no primeiro quadro nós falamos muito de economia, da Bolsa. A Bolsa deu uma reagida incrível, né? Ela, quando fechou lá por volta de 10h30, ela estava 10,02 em baixa. E nesse momento, a partir da abertura, ela está 8,91, ou seja, subiu 1%. Em relação àquele quadro aí, um pouco mais de 1%. Ou seja, uhum, ela começa a reagir aí, tomara que as coisas se acalmem. As mensagens, Diego...
César, sim. Informação aqui dos Estados Unidos, tá? O Banco Central Americano, o Fed, que é o Federal Reserve, anunciou que vai aumentar as injeções diárias nos mercados financeiros de 50 bilhões de dólares para 150 bilhões de dólares... para manter o bom funcionamento dos mercados.
Três vezes.
Disse o Federal Reserve. 150 bilhões de dólares por dia, tá? Para garantir que as coisas andem bem. Principalmente no momento em que, agora semana passada, eles reduziram ainda mais a taxa de juros americano, 0,5%. E hoje o juro aqui nos Estados Unidos está entre 1,25, ou seja, aqui ninguém ganha com dinheiro em banco, não tem como. As pessoas ou botam negócios, investem, empreendem, ou vão comprar ações de empresas. Tem milhares de empresas na Bolsa, pequenas, médias e grandes, e as pessoas acabam se tornando investidoras de empresas. O americano médio faz isso. Essa cultura que nós, nas últimas décadas, fizemos no Brasil, de que era bom negócio ter dinheiro num fundo que rendia 10%, 12%, 15%, 18%, isso não existe aqui nos Estados Unidos, né? E eu acho que, de alguma forma, é o que o Paulo Guedes está querendo fazer no Brasil. Não sei se vai conseguir, mas está querendo. Não é a leitura que vocês fazem?
É verdade.
Pode ser, sim.
Mas eu queria comentar, além essa notícia aí do Fed é muito boa, penso eu como leigo em economia, mas é muito boa. Mas eu queria me reportar um pouco à notícia que tu deste sobre a entrevista do vice-presidente Mourão, que via de regra uma pessoa, sempre que se pronuncia, ou faz com responsabilidade.
Muito ponderado.
Com ponderação, com sensatez, educado. Um homem fácil de entender e afável. Agora, eu faço uma pergunta. Ele diz, em apoio às reformas, qual a reforma ou quais as reformas, cara pálida? Qual é a reforma? Porque deu projeto do governo. Entende? E ele falou todo correto, é a favor das reformas. Quais são as reformas? Por que que ainda o executivo não apresentou o seu projeto? Mas vai deixar para o Congresso? Vai deixar para o baixo clero? Vai deixar para a especulação? Vai deixar para o PT, para o PSOL se divertirem com esse vácuo? Essa é a questão. Eu não vou nessa manifestação no dia 15, porque eu não sei qual é a reforma. Eu não sei qual é a pauta. E eu não quero ser confundido com anarquistas e com pessoas que querem a volta da ditadura, porque tem uma questão, Diego, Truda, César e ouvintes. O tamanho, eu acho que vai ter muita gente na rua, e que é bom que tem agora. A leitura disso e o proveito, quem vai tirar? É para apoiar o Bolsonaro? Eu vejo hoje um número grande de pessoas que votaram, que trabalharam para o Bolsonaro e que estão insatisfeitos com os rumos do governo, especialmente nesta área das mudanças, das reformas que precisam ser encaminhadas. Eles estão muito desapontados. Será que essas pessoas vão? Acredito que boa parte delas não vão. Quem eu acho que vai liderar são os radicais bolsomínios, os apaixonados, os que não estão enxergando outra coisa a não ser a luta contra o comunismo, contra o socialismo e outros bichos que eles veem.
E é uma pena, porque a gente vai ter mais uma oportunidade perdida no Brasil de fazer as reformas necessárias e tocar o país para frente, né? Se essa turma entrar em choque com o Congresso e com as pessoas mais sensatas aí que podem fazer a diferença.
Não tenha dúvida. E penso mais, eu acho assim, essa ala, como o vice-presidente, que se o governo tivesse um outro foco, seria muito melhor aproveitado, porque é de tantas vozes distoantes do governo, é uma voz sensata que fala com conhecimento, com responsabilidade do cargo. Eu penso que esse cargo de vice-presidente é muito pequeno para o general Mourão, porque ele sempre que se manifesta, qualquer que seja o assunto, ele é ponderado, sensato, correto, fidalgo, educado. Quer dizer, é uma pessoa que está fazendo falta para tocar algumas áreas de governo, inclusive na comunicação, que é um desastre, porque o principal comunicador, usando o seu Twitter pessoal, é o presidente da República.
Uhum. Outra questão que eu quero colocar para vocês: de fato, vocês acham que teremos reformas, hein? Porque, enfim, fica claro que o governo está muito lento nessa questão das reformas, muito lento, isso acho que está muito claro. Mas a questão é a seguinte: indo às reformas, será que vai se conseguir? Porque a gente sabe que tem uma ala lá do Congresso, e isso é inegável, é do quanto pior melhor. Uhum. Eles querem ver o governo naufragar a qualquer preço, né? Porque simplesmente, por várias razões, tá? Mas eles querem ver o governo naufragar, mesmo que isso implique num naufrágio coletivo de todo mundo. Então eu pergunto, há chance efetiva de as reformas passarem, na opinião de vocês?
É, eu acho até que tem, né, Diego? Nós estamos aí com o problema do segundo semestre com as eleições municipais, né? Que vai atrapalhar bastante aí a tramitação formal das coisas no Congresso. Agora, a chance existe, eu acho que é possível, além da pequena base de fiéis aí que o presidente tem, se cooptar uma parte do centro aí do Congresso para fazer pelo menos o mínimo de reformas que o país precisa para ir para frente. Agora, para isso é preciso, infelizmente com razão ou sem razão, que o executivo tenha mais compostura no tratamento dos temas institucionais. É como diz o Mário, né? Quer dizer, o Mourão é um oásis de sensatez num palácio completamente translocado, né? E que parece fazer questão de usar as redes sociais para gerar um embate, mesmo quando esse embate não se faz necessário. Então, o sucesso das reformas vai depender, claro, da ala honesta e séria do Congresso, mas também de que o executivo faça a sua parte, às vezes não dizendo nada, e deixando os bons negociadores e os bons técnicos que existem no governo fazer o seu trabalho.
É, a primeira questão é elaborar um projeto. Quer dizer, qual é o projeto da reforma administrativa e da tributária? Eu vejo mais chance, no primeiro momento, ouvintes, Diego, Trude e César, da reforma administrativa, porque a tributária envolve prefeitos, governadores, deputados, senadores e o próprio Executivo Federal. Ninguém quer abrir mão na questão da reforma tributária do que arrecada hoje. E essa é uma discussão que tem que trazer absolutamente gente competente, séria e comprometida com os municípios, com a federação e com a diminuição do gasto público. Por isso a reforma administrativa, na minha visão, é precedente, exatamente. Agora, o governo tem que dizer qual é a reforma, ele não pode ficar refém das corporações, como o governo Bolsonaro, através de uma medida pessoal dele, ficou refém das Forças Armadas e das Polícias Militares, que fizeram um lobby e fez com que fosse aprovado, do ponto de vista da Previdência, alíquotas menores, absolutamente menores, para o pessoal da militar em relação aos civis, o que é um processo odioso, discriminatório.
E não, Mário, e não só isso, né? Não colocaram idade mínima para militar.
Exatamente, né? Exatamente, idade
uma
mínima.
Uma pena, né?
É uma pena. Então, assim, a bola está com o governo, isso que eu quero colocar. Não adianta, esse pessoal que vai para a rua agora, vai a manchete para os governistas, digamos assim, apaixonados, radicais, vai ser o seguinte: a multidão apoia o governo Bolsonaro, apoia o governo a favor não sei do quê. Aí não diz o que que é, qual é a reforma. Qual é a reforma que o governo está propondo? Eu sou a favor das reformas, eu quero as reformas, todos os brasileiros querem a reforma. Nossa, por exemplo, por que que o governo agora não alterou até agora a correção do imposto retido da fonte? Isso é um ato unilateral, isso é uma decisão de governo e foi pauta eleitoral, inclusive do candidato vencedor. que era, achava um absurdo, que tinha que revisar. Por que que não conseguiu revisar ainda? Isso aí é roubo, é assalto à mão armada num país que já tem a carga tributária que nós temos. O governo toma com antecipação o teu dinheiro, especialmente do assalariado, e na hora de devolver onde, ao encontro de contas, a remuneração é ridícula.
E parece
que
não inexistente. Precisa do Congresso, né?
E não precisa do Congresso, quer dizer, então é um governo tíbio até nisso aí, de cumprir alguns compromissos eleitorais, porque alguns compromissos eleitorais com alas mais radicais, todo mundo dizia assim, não se surpreenda, ele disse que ia fazer isso, por que que não fez a correção do imposto na fonte?
Claro. Senhores, está terminando o programa. Obrigado, Mário Bern. Obrigado, José Truda Palazzo. Até uma próxima. Grande
obrigado
abraço.
Obrigado a vocês.
Abração.
Valeu. Abração. César, forte abraço.
Forte. Eu só preciso ler uma mensagem, Diego, aqui, que é uma... O Fala Vena manda o seguinte. Diego, estás me prejudicando. Todas as manhãs tenho de largar o trabalho para ouvir ou ver o programa 90 minutos.
Muito bom, eu muito
tenho que,
bom.
Temos obrigado, que pedir desculpa, Vena. Mas que siga assim.
Valeu, obrigado a todos. Um abraço. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau.